Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, Ana Raquel Macedo.
Bom dia, Luiz.
Muito bom dia, Mônica.
Bom dia, Beto.
Mônica, quais os destaques do Salão Verde de hoje?
Olha, Luiz, o Salão Verde de hoje começa com uma pergunta. O que, que a soja produzida no Brasil tem a ver com as lojas da rede McDonald's na Europa?
Para a ONG Greenpeace, Mônica, tem tudo a ver. Segundo a organização, a expansão das fronteiras agrícolas sobre a Amazônia para o cultivo de soja tem sido patrocinada por multinacionais estrangeiras que intermediam a venda de grãos para a Europa.
Na Europa, a soja é usada como ração animal e, de acordo com o Greenpeace, essa carne chega às prateleiras dos supermercados europeus e também às redes de fast food, como McDonald's. Vamos acompanhar com a Ana Raquel Macedo os detalhes sobre o relatório.
Os consumidores europeus estão comendo a Amazônia. Essa é a principal conclusão de um estudo divulgado pela ONG Greenpeace na última semana. Ao longo de 2 anos, pesquisadores do Greenpeace buscaram analisar o peso da soja na devastação da floresta amazônica. Segundo a ONG, grandes investimentos por parte do setor do agronegócio norte-americano transformaram a Amazônia na mais nova fronteira agrícola do Brasil. Os pesquisadores verificaram que empresas especializadas na comercialização de grãos de soja, como a Cargill, estão comprando soja produzida na Amazônia de maneira ilegal. A maior parte dos grãos seria então revendida para a Europa, onde serviria como ração para gado, frangos e porcos. Das fazendas, a carne desses animais chegaria às grandes redes de supermercados europeus e a conhecidas lojas de fast food, como o McDonald's. De acordo com o coordenador da campanha da Amazônia, do Greenpeace, Paulo Adário, a soja na região amazônica cresce muitas vezes em áreas públicas invadidas e a partir do desmatamento ilegal e da exploração de trabalhadores. Paulo Adário diz que com a divulgação mundial do estudo, o Greenpeace espera que os consumidores europeus passem a exigir das empresas de alimentos que não comprem soja brasileira produzida ilegalmente.
Então, eu espero que as empresas que consomem soja amazônica, que consomem soja brasileira, continuem, evidentemente, a consumir soja brasileira, mas que não comprem soja envolvida com a longa cadeia de crimes que o relatório aponta e não comprem soja que seja originária do bioma amazônico, porque a gente acha que o destino da Amazônia, a vocação da Amazônia, não é ser desmatada para a produção de mercadorias de commodity barata para o mercado internacional, mas é para ser o grande patrimônio que nós temos, ambiental e econômico.
O Greenpeace diz que apesar de somente 5% da área de cultivo de soja estar localizada na Amazônia, a pressão sobre a floresta vem aumentando, especialmente no Mato Grosso. O estado é o maior produtor de soja no país e também o campeão em desmatamento. Quase metade da região desmatada na Amazônia entre 2003 e 2004 estava localizada em Mato Grosso, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. A Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, FAMATO, contesta os dados do Greenpeace. Amado Oliveira, consultor da instituição, reconhece que existem problemas ambientais no estado, mas lembra que a colonização da região começou há 30 anos, quando nem existia Ministério do Meio Ambiente. Segundo o consultor, hoje os produtores do Mato Grosso já adquiriram uma consciência ambiental.
A gente costuma dizer aqui na federação, e é uma preocupação do presidente Homero Pereira quanto à questão ambiental, que o maior ambientalista tem que ser o produtor. Porque a partir do momento em que ele tiver erosão, tiver a sua terra sem qualidade ambiental, ele compromete a sua produtividade. Então, quando a gente vê entidades como o Greenpeace falando isso, a gente vê que eles não conhecem uma agricultura.
Amado Oliveira informou que os produtores do Mato Grosso firmaram neste ano uma parceria com o governo e a ONG Conservação da Natureza para recuperar as áreas de reserva legal e proteção permanente nas fazendas. Segundo o consultor da FAMATO, 19 municípios do estado já aderiram ao convênio.
Pois é, como a gente acabou de ouvir agora na matéria da Ana, as organizações ambientalistas querem despertar a atenção dos consumidores sobre o impacto provocado pela cadeia produtiva de determinados alimentos.
E outra questão que o consumidor precisa ficar atento é sobre as origens dos alimentos. Isso porque os produtores precisam seguir uma série de regras na hora de aplicar agrotóxicos. Representantes de mais de 100 países estiveram em Fortaleza até o último sábado para discutir justamente quais os limites seguros para o uso desses produtos, como nos conta a Mônica Montenegro.
A evolução do conhecimento científico faz com que as normas para o uso seguro de agrotóxicos tenham que ser constantemente avaliadas. Por isso, a cada ano, um comitê internacional ligado à Organização das Nações Unidas, o CODEX, se reúne para estabelecer limites e a metodologia para as avaliações toxicológicas. Para se ter uma ideia de como o assunto é complexo, só o Brasil possui cerca de 3 mil limites máximos de resíduos estabelecidos para mais de 350 ingredientes ativos de pesticidas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura participaram do Fórum do Códex, que terminou no último sábado em Fortaleza. O gerente de toxicologia da Anvisa, Luiz Cláudio Meirelles, destaca que o campo de pesquisa sobre resíduos no Brasil tem se desenvolvido bastante nos últimos anos e que o país é um dos poucos na América Latina a exigir estudos dessa natureza para autorizar a comercialização de alimentos.
Os estudos que a gente avalia são estudos de carcinogenicidade, né, alterações celulares, problemas neurotóxicos, problemas embrionários. São esses estudos que a gente avalia. E a gente, então, estabelecendo esses limites, a gente quer evitar que essa exposição leve, num futuro, a pessoa apresentar qualquer dessas doenças que foram encontradas nos estudos experimentais. Por isso que a gente bota os limites os mais seguros possíveis para que evite esses agravos.
Luiz Cláudio Meirelles explica ainda que esses estudos são constantemente reavaliados e que os novos dados podem levar ao cancelamento de registros já concedidos. A avaliação sobre resíduos de agrotóxicos leva em conta os impactos na saúde do trabalhador rural, do consumidor e no meio ambiente. O gerente de toxicologia da Anvisa ressalta que se todos os procedimentos estabelecidos forem seguidos, não há problema de contaminação. Mesmo assim, ele manda um recado aos consumidores.
O consumidor, aí, através dos seus órgãos, tem que exigir das autoridades públicas a manutenção de programas de monitoramento de resíduos para que ele seja informado sobre a qualidade dos alimentos e saber o que pode consumir ou não pode consumir em virtude dessa contaminação.
A Anvisa mantém um serviço permanente para tirar dúvidas e dar orientações sobre intoxicações provocadas não apenas por agrotóxicos. O programa é nacional e pode ser consultado pelo telefone 0800-722-6001. Repetindo, 0800-722-6001.
E na semana passada a gente apresentou aqui no Salão Verde um resumo das recomendações feitas pela CPI da biopirataria. Agora o repórter Antônio Júnior nos conta que o trabalho de investigação já começa a dar resultados. O IBAMA vai adotar um novo sistema de autorização para transporte de madeira.
Acatando uma sugestão da Comissão Parlamentar de Inquérito da Biopirataria, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinou uma portaria que cria um novo sistema de controle de transporte de produto florestal. O lançamento do novo sistema será no próximo dia 5 de junho, data em que se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente. O Documento de Origem Florestal, o DOF, vai substituir a atual Autorização de Transporte de Produto Florestal, a ATPF. O novo sistema funcionará através da internet, ou seja, em tempo real. Segundo o IBAMA, será um instrumento mais eficaz do que o atual, que dificulta a fiscalização do transporte e da indústria por não permitir um cruzamento imediato de dados. Além disso, o sistema virtual vai dar transparência às informações sobre o processo de exploração de madeira em todo o país. O diretor de florestas do IBAMA, Antônio Carlos Rummel, acredita que o comércio ilegal de madeira será reduzido.
Com certeza vai ser bastante minimizado, ou seja, é um sistema muito mais eficiente. Ele é um sistema muito mais eficiente e transparente para a sociedade. Isso é muito importante, né? Permite o controle social. Isso é um detalhe bastante forte. E a gente também, no IBAMA, está melhorando os nossos processos de fortalecimento do nosso aparato fiscalizatório.
O deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, que participou da CPI da biopirataria, diz que a modernização do controle da exploração de madeira é fundamental para a preservação do patrimônio florestal do país. O comércio ilegal de madeira foi um dos eixos de investigação da CPI da biopirataria. O relatório final do deputado Sarney Filho, do Partido Verde do Maranhão, recomenda que o Ministério Público investigue mais de 80 pessoas e empresas suspeitas de envolvimento em crimes ambientais. O relatório também sugere políticas públicas e mudanças nas leis para coibir esse tipo de crime. Segundo o IBAMA, são emitidas anualmente 1 milhão de autorizações de transportes de produto florestal. O diretor de florestas do IBAMA, Antônio Rúmio, informou que o novo sistema informatizado será testado entre os dias 10 e 21 de abril. As atuais autorizações terão um prazo de 90 dias em função das emissões feitas até o final de maio. Antônio Júnior para a Rádio Câmara.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
E o Núcleo de Gestão Ambiental da Câmara dos Deputados, o EcoCâmara, doou 19 mudas de pinheiro do Paraná para o arboreto da Universidade de Brasília. A espécie é nativa da Mata Atlântica e está em extinção.
O arboreto da UNB fica no final da Asa Norte. É uma coleção de árvores plantadas para fins científicos. O local também é aberto à visitação.
E amanhã, Brasília vai sediar um seminário internacional sobre energia renovável. O evento acontece no auditório Petrônio Portela do Senado Federal e é promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Energia de Fontes Renováveis, em parceria com a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, a Confederação Parlamentar das Américas e o Conselho de Altos Estudos da Câmara.
Dica da semana.
No programa de hoje, você conferiu a preocupação das autoridades com o controle dos riscos de contaminação por agrotóxicos. Consumir alimentos orgânicos é uma alternativa que garante produtos sem resíduos, já que sua produção acontece sem o uso de pesticidas. Mas se você não encontrar esses produtos ou preferir os convencionais, pode adotar algumas medidas simples para reduzir a possibilidade de contaminação.
Deixe as verduras, frutas e legumes de molho por cerca de 20 minutos em uma mistura de água e vinagre. Depois enxague cuidadosamente com a ajuda de uma escova.
Como muitos resíduos se concentram na parte externa dos alimentos, é importante descascá-los. No caso de vegetais folhosos, é recomendável descartar as folhas mais externas.
Os produtos que costumam receber uma quantidade maior de pulverizações de agrotóxicos são tomate, batata, cebola, morango, mamão papaia e uva. De acordo com a publicação Alimentos Orgânicos, um guia para o consumidor inteligente, de Moacir Darouti.
E com essa dica, a gente encerra o Salão Verde desta semana. Bom dia a todos.
Bom dia. E até a próxima segunda.